Boa tarde a todos, os vereadores, a vereadora, os funcionários aqui dessa casa, Sirleide. 11 de setembro de 2023, sessão ordinária número 33. Peço ao primeiro secretário, Joelho Ábalo, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhora vereadora.
Adailu.
Presente.
Arlindo Ripp.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper.
Presente.
Joelho Abelt. Presente. Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Teodoro Hammer. Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Mansky.
Presente.
Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino nacional brasileiro. A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Elimar Vesper para a sessão de hoje se encontra em Isaías capítulo 59, versículos 14 a 15, que passa a fazer a leitura.
A justiça é posta de lado e o direito é afastado. A verdade anda tropeçando no tribunal e a honestidade não consegue chegar até lá. A verdade desapareceu. E os que procuram ser honestos são perseguidos. O Senhor se desgostou ao ver que não havia justiça.
Convido para um momento de silêncio face ao falecimento do senhor Darli Chacó, servidor público municipal aposentado, ocorrido no dia 5 de setembro, e do senhor Vanderlei Campin, irmão da servidora da prefeitura, senhora Marli Campin, ocorrido no dia 6 de setembro. Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 32, realizada no dia 4 de setembro de 2023. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Joelho Abre, que faça a leitura do expediente.
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, 17 de agosto de 2023. Mensagem número 38/2023. Revoga integralmente a Lei Municipal número 2343/2020, que disciplina sobre a criação de gratificação especial para os servidores da equipe de sepultamentos relacionados ao Covid-19. A Sua Excelência, o senhor Joel Pontes, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora. O projeto de lei, ora submetido à apreciação desta Casa Legislativa, tem como objetivo promover a integral revogação da Lei Municipal número 2343/2020, que cria gratificação especial para servidores da equipe de sepultamentos relacionados ao Covid-19. A solicitação de revogação da referida lei se faz necessária, uma vez que a Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou em 5/5/2023, em Genebra, na Suíça, o fim da emergência de saúde pública de importância internacional referente à Covid-19. Na expectativa da aprovação do mesmo, apresentamos a Vossa Excelência, aos ilustres vereadores e vereadoras santamarienses, os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Hilário Rebic, Prefeito Municipal. Processo número 8029/2023. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, indicação número 104/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a realização de campanhas sobre o lixo, reciclagens e demais assuntos desse segmento, por meio das secretarias competentes. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Ilimar Vesper, segundo secretário, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal a realização de campanhas sobre o lixo, reciclagens e demais assuntos desse segmento, por meio das secretarias competentes. Essa indicação visa incentivar o Poder Executivo por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Agropecuária, entre outras, a tratar de assuntos de conscientização, principalmente relacionada à taxa de lixo e reciclagem, envolvendo serviços que a comunidade e munícipes podem estar realizando em conjunto com a Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itibá, visando estabelecer parcerias com as cooperativas locais para que possam ser realizados serviços de reciclagens, como, por exemplo, transformar o lixo orgânico em adubo para o seu aproveitamento e até mesmo comercialização, além de outros tipos de atividades. Com a cobrança da taxa de lixo, se faz necessário campanhas de conscientização, programas e parcerias para que o valor pago pelo nosso munícipe seja o menor valor possível de contribuição. E para que isso seja possível, essa indicação se faz necessária, principalmente para restaurantes, lanchonetes e padarias, que têm um grande movimento rotineiro e, consequentemente, têm grande produção de lixo diariamente. E uma boa parte desse lixo produzido se trata de lixo orgânico, que poderia ser destinado e reaproveitado de diversas maneiras, mas nem todos têm condições de fazê-los. Por esse motivo, é necessário que o Poder Executivo Municipal, por meio das secretarias citadas, possa desenvolver programas, campanhas e parcerias visando a melhoria da qualidade de vida e satisfação de nossos munícipes. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadora para aprovação da presente indicação, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo senhor Prefeito Municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de agosto de 2023. Vereador, segundo secretário, Ilimar Vesper. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 107/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo o pagamento de auxílio periculosidade às merendeiras das escolas municipais de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Ilimar Vesper, segundo secretário, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o pagamento de auxílio periculosidade às merendeiras das escolas municipais de Santa Maria de Jetibá. Essa indicação se faz necessária devido aos riscos que as merendeiras estão expostas ao exercerem suas atividades no trabalho, como o manuseio de registros de gás e os riscos de queimaduras com óleo por conta da alta temperatura para que seja realizado o preparo das refeições. São exemplos dos riscos que as mesmas estão expostas no dia a dia. É de conhecimento de todos o momento de contenção de gastos pelo Poder Executivo, mas devemos olhar com carinho para essa classe que já fez tanto para o município e ainda continua exercendo sua função com excelência. O pagamento do auxílio periculosidades, além de proporcionar uma segurança, também irá proporcionar motivação aos colaboradores que, de fato, merecem esse reconhecimento e auxílio. Diante do exposto, verificando o interesse da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadora para aprovação da presente indicação, bem como devido acatamento pelo excelentíssimo seu prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 11 de agosto de 2023. Vereador, segundo secretário, Ilimar Vesper. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 109/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo aderir ao Programa Federal Escola em Tempo Integral, no município de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, por meio dos vereadores Teodoro Hammer, Rogério Schroeder, Arlindo Repic e Ilimar Vesper, usando o permissivo do artigo 100 e 101, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal aderir ao Programa Federal Escola em Tempo Integral, do município de Santa Maria de Jetibá. O Programa Escola em Tempo Integral foi instituído pela Lei nº 14.640, de 31 de julho de 2023, que tem como finalidade fomentar a criação de matrículas em tempo integral em todas as etapas e modalidades da educação básica. O programa prevê assistência técnica e financeira para a criação das matrículas em tempo integral, igual ou superior a 7 horas diárias, ou 35 horas semanais, considerando propostas pedagógicas alinhadas à base nacional comum curricular, na ampliação da jornada de tempo, na perspectiva da educação integral e a priorização das escolas que atendam estudantes em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica. Passados quase 10 anos pela instituição do Plano Nacional de Educação 2014-2024, Lei nº 13.005/2014, o governo federal encontra um sistema educacional com dificuldades para o alcance das diversas metas, entre elas a meta 6, que estabelece a oferta de educação em tempo integral, em no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos ou alunas da educação básica. O programa prevê assistência técnica, pedagógica e financeira aos estados, municípios e Distrito Federal e tem como ponto de partida a adesão ao mecanismo de fomento financeiro para a criação de matrículas de tempo integral. A adesão ao programa e o recebimento dos recursos não solucionam, contudo, o complexo desafio de organização, gestão e implementação da educação integral em jornada ampliada na rede de ensino, para assegurar a qualidade e a equidade na oferta do tempo integral. O programa foi estruturado em 5 eixos: ampliar, formar, fomentar, entrelaçar e acompanhar, articulando uma série de ações estratégicas disponibilizadas a todos os entes federados. O governo federal reconhece o cenário desafiador e age com urgência para ampliar a oferta de matrículas em tempo integral às crianças e jovens brasileiros. Para isso, disponibiliza um orçamento inicial de 4 bilhões para os estados e municípios possam ampliar as matrículas em tempo integral em suas redes. O programa é destinado a todos os entes federados que poderão aderir ao programa e pactuar metas junto ao MEC, por meio do CIMEC. Acreditamos que a educação em tempo integral traz uma série de vantagens ao nosso município. Inicialmente, com o filho estudando em tempo integral, da possibilidade de alguns pais voltarem ao mercado de trabalho. Além disso, o programa prevê aulas específicas aos alunos no contraturno, dando ao aluno opções para definir as suas áreas de afinidade e auxiliar na escolha de uma possível faculdade futura. Outro ponto de destaque no desenvolvimento do período integral está na melhor ocupação de tempo por parte desses alunos, visto que muitos acabam ficando soltos quando não estão na escola, podendo assim cair nas tentações do mundo das drogas e do crime. Sendo assim, acreditamos ser muito importante a adesão ao programa e o desenvolvimento de algumas escolas em tempo integral no município, visto que existem hoje recursos federais disponíveis para a instalação do programa. Além, é claro, de melhorar o nível da educação aqui aplicada. Deste modo, vemos que o programa tem tudo para dar certo. Ciente da preocupação que o Executivo Municipal tem para com a segurança e qualidade de estudos nas escolas, bem como a busca sempre por melhorias no setor educacional, contamos com o pronto atendimento deste importante pedido. Ante o exposto e tendo em vista que a imensa relevância desta matéria, apresenta-se essa indicação para apreciação desta Casa Legislativa e conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadora para aprovação da presente indicação, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 16 de agosto de 2023. Vereador Teodoro Hammer, Rogério Schroeder, Arlindo Hipk e Ilimar Vesper. Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 111/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação, drenagem e instalação de iluminação pública na rua Alberto da Felicidade, na Vila Felicidade, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Elmar Francisco Tom, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação, drenagem e instalação da iluminação pública na rua Alberto da Felicidade, na Vila Felicidade, neste município. Justifique-se em virtude de que a referida rua se encontra bastante danificada e com buracos, necessitando assim do acatamento dessa indicação. Por essa razão, os moradores reivindicam a drenagem e pavimentação da referida rua, para que tenham mais conforto, segurança e acessibilidade às diversas residências que se encontram próximas. Tal situação vem ocasionando transtornos para a comunidade e a todos que a visitam, e desta forma, os mesmos estão solicitando nossa intermediação junto a quem de direito solicitando esta melhoria. Quanto à instalação de iluminação pública, essa se faz necessária, haja vista que oferecerá maior segurança no período noturno, tanto para pedestres quanto para os veículos que ali trafegam. E a escuridão proporciona a realização de atos criminosos, tornando a população mais vulnerável. Dessa forma, requer o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras desta Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 29 de agosto de 2023. Vereador Elmar Francisco Tom. Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 113/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo que o programa Bom de Bola atenda até a categoria sub-17, disponibilizando transporte para a locomoção dos atletas. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Elmar Francisco Tom, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que o programa Bom de Bola atenda até a categoria sub-17, disponibilizando transporte para a locomoção dos atletas. Atualmente, o programa Bom de Bola atende até a categoria sub-15. O programa teve início no ano de 2005 com o intuito principal de construção de um projeto social que fosse aberto ao público infanto-juvenil e atendesse as crianças e adolescentes do município de Santa Maria de Jetibá, sendo capaz de proporcionar a este público um momento de aprendizado, lazer, construção de valores e a prática de esportes, em específico o futebol. Princípios estes que são pautados e carregados com o projeto até os dias atuais. Essa indicação visa solicitar diligências no sentido de beneficiar mais jovens, atendendo até a categoria sub-17. Pois sabemos da importância do esporte na vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Nessa oportunidade, sugere-se também a disponibilidade de transporte necessário para a locomoção dos atletas até o destino. Ressalta-se que essa iniciativa deve fazer parte dos investimentos públicos, pois trata-se da expansão do esporte, proporcionando momentos de lazer às crianças e adolescentes, bem como benefícios sociais, educativos e de saúde. Dessa forma, requer o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras desta Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. E desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo seu prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 5 de setembro de 2023. Vereador Elmar Francisco Tom. Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Moção de congratulação número 12/2023. Congratula a equipe e os atletas do programa Bom de Bola. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a presente moção visa homenagear toda a equipe e os atletas do programa Bom de Bola pela representação do município em competições. Inicialmente, ressalta-se que o programa Bom de Bola teve início no ano de 2005, com o intuito principal de construção de um projeto social que fosse aberto ao público infanto-juvenil e atendesse as crianças e adolescentes do município de Santa Maria de Jetibá, sendo capaz de proporcionar a esse público um momento de aprendizado, lazer, construção de valores e a prática de esportes, em específico ao futebol. Princípios esses que são pautados e carregados com o projeto até os dias atuais. O intuito dessa moção é parabenizar a equipe, as crianças e adolescentes que fazem parte do programa que tanto nos faz sentir orgulhosos pela dedicação, trabalhos e resultados representados ao longo dos anos. Ressalta-se que ao longo do ano de 2022, o Bom de Bola participou de um total de 6 competições. E neste ano 2023, pela primeira vez na história da competição, o mesmo município esteve presente com as 3 categorias na grande final, que foi o município de Santa Maria de Atibá, com o programa Bom de Bola. Registre-se que no dia 27 de agosto do corrente ano, os alunos do programa Bom de Bola estiveram na competição que aconteceu no estádio Kleber Andrade, num total de 80 crianças participando, onde a categoria sub-11 competiu com o município de Itaguaçu, obtendo resultado de 2-2 na disputa de pênalti. 2-2 e na disputa de pênalti o resultado foi 4-3 para o Bom de Bola, que se tornou campeão. O sub-13 competiu com Afonso Cláudio, cujo resultado foi 1 para o Bom de Bola e 2 para Afonso Cláudio, ficando o Bom de Bola como vice-campeão. E o sub-15 também competiu com Afonso Cláudio, cujo resultado foi 0-0 e nos pênaltis 4-5 para Afonso Cláudio, ficando o Bom de Bola como vice-campeão. Dessa forma, é importante destacar que o brilhante desempenho dos atletas e também dos professores Luiz Cláudio Nunes, Alessandro de Paula, Célio Silva, Celinho, Jackson Larraz, José Ivanilton do Nascimento, Vampeta, Joyson Messias e do motorista Diomar Hoffmann Chanin e dos capitães das categorias Brian Bolt e Arley Fueger e José Henrique Kwan Krieger, os quais, juntamente com o secretário de Esporte, Jardel Rodrigues Mirtink, não medem esforços e dedicação para obterem bons resultados. Sabemos da importância do esporte na vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Nossos atletas, nesta última competição, demonstraram garra, coragem, determinação e alegria por poderem representar o nosso município. Não menos merecedores de aplausos estão as equipes participantes, bem como este aspecto também os voluntários, motoristas e todos os que disponibilizaram tempo para o evento se revestisse da mais alta qualidade. Dessa forma, o vereador Elmar Francisco Tom, que essa subscreve, parabeniza toda a equipe e a todos os atletas pelo desempenho e toda a equipe pela realização de um trabalho sério, competente e profissional com as crianças e adolescentes apaixonados pelo futebol, os quais estão sempre presentes dentro e fora do município, representando nossa querida Santa Maria de Jetibá. Que este reconhecimento seja mais um incentivo para que prossigam com seus próprios propósitos e êxito, com êxito, conquistando cada vez mais títulos e disseminando a prática esportiva. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadora para aprovação da moção de congratulação e em sendo aprovada, requeiro que seja enviada uma cópia à equipe e aos atletas do programa Bom de Bola, bem como ao Poder Executivo Municipal, dando-lhe ciência do reconhecimento e da justa homenagem prestada por esse Legislativo. É a moção. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 4 de setembro de 2023. Vereador Eumar Francisco Tom.
Encaminho os projetos de lei para as comissões para exame e parecer. As indicações e a moção segue para o ordem do dia da próxima sessão ordinária. Oradores no pequeno expediente não tem. Oradores no escrito no grande expediente tem 8 vereadores. O primeiro vereador escrito, Elimar Fespa.
Boa noite à mesa, colegas vereadores, colega vereadora, público presente. Há exatamente 22 anos, em 11 de setembro de 2001, o grupo terrorista Al-Qaeda, liderada por Bin Laden, derrubou as Torres Gêmeas em Nova York. Pois é, esse ato terrorista vem acontecendo aqui em Santa Maria. Esse final de semana, a Rua do Lazer foi danificada. Se a TV Câmara puder passar aí, tá? Ignorância de alguns indivíduos, onde que todos nós temos que pagamos impostos, temos que pagar agora esse conserto aí. Por favor, passe mais uma. Tá, isso é onde que é colocado o papel higiênico ali nos banheiros. Tá? E ali no cemitério, no Córrego do Ouro, foram lá e arrancaram tudo, tá? As fotos, os bronzes, aquela... Sumiram com coisas pessoais de familiares ali, ó, fotos que não, nem existem mais, mas ó, fizeram vandalismo daquele cemitério ali. Tá? Pode ir passando que tem mais. Pia, umas letras góticas, também o valor financeiro, mas, gente, onde nós estamos? Tá? E assim foi todo o cemitério, ninguém tem foto ali mais, as catatumbas foram danificadas, quebradas, outras. Tá? Gente, nós estamos... Isso é um valor sentimental que existe ali. Então, o que está acontecendo? Vamos derrubar outras torres? Tá? Triste mesmo, e tem que ser descoberto. Fomos para a delegacia hoje, abrimos um boletim de ocorrência, e se alguém souber de alguma coisa, ajude a investigar, vamos descobrir. Tá? E essas pessoas têm que ser penalizadas, que paguem uma cesta básica, ou faz uma não, várias, né? Ou faça um serviço social aí para uma entidade filantrópica, tá? O que não pode é deixar isso quieto. Hoje eu fiquei emocionado. Um casal com uma mocinha me procurou lá na farmácia, eu atendi e logo de imediato a mãe falou assim: olha, minha filha tem um assunto para conversar com você. E eu fiquei curioso. Aí a mocinha me fala: por que que você não vai deixar a gente viajar? Eu sem entender nada. Assim, mas por quê? O tio, não, você não vai deixar a gente viajar no final do ano. Aí os pais me explicaram que ela estuda no Centro Municipal de Educação Infantil Nilza Coutinho Halls e que a diretora lá daquele pré ali mandou uma carta para os pais dizendo que no final do ano, pelo prefeito ter pedido cotação de gastos, eles não vão ter a viagem que era tão esperada por ela e pelos coleguinhas. Poxa vida, né? Até me mostrou a carta que o diretor mandou. Eu lembro, quando eu tinha meus 6, 7 anos, ela tem 5 mais ou menos, como que era gostoso a gente viajar com aquela turma, com aquela professora, ir para o Convento da Penha... algumas vezes até shopping, né? Hoje as coisas estão mais modernas, e como era esperado. A diretora, na carta, até falou que vão fazer outras coisas, já que a escola ali tem um fundo, né, que os pais ajudaram a comprar rifas e tal, então eles vão usar esse fundo aí para fazer alguma coisa para aquelas criancinhas daquele colégio ali. Muitos pais têm condições de levar aí, mas só do fato de ir com aquela turma, com aquela professora... Isso fica marcante para o resto da vida. Tá? Então, gostaria muito que o prefeito, junto com o secretário de Educação, analisasse se realmente não pode deixar essas crianças fazerem esse passeio.
Ah, vão fazer ano que vem. Que bom, mas não vai ser mais a mesma turma, não vai ser mais os mesmos professores. Então, cotação de gastos, sim, eu sei que o prefeito decretou, conversou com a gente, mas eu gostaria muito que analisasse. A forma que aquela menininha me olhou, triste, aquilo me marcou. Tá? Então, colegas vereadores, se também puderem reforçar esse pedido, tanto para o secretário quanto para o prefeito, ficaria grato. Faço parte da mesa diretora e gostaria, senhor presidente, não veio ainda do executivo, né, do controlador Sebastião Siller, sobre a CPI, que foi anônima, sem fundamentos, mas teve uma denúncia. Então, gostaria muito de reforçar, estou sendo cobrado, que se faça sim a CPI. Vamos investigar. Não vai dar em nada, mas vamos investigar. Nós estamos aqui para isso. Tá? Então, eu sei que é estressante, que a gente vai botar nome de pessoas no meio, mas é a nossa função. Quem não tem nada a temer, não precisa ter medo, não precisa se frustrar disso aí. Tá? Então, gostaria muito, senhor presidente, que, quando assim que voltar lá e tiver a prestação da festa do colono também, eu acho que alguém vai vir aqui fazer essa prestação de conta, que a gente analisasse com delicadeza. Estive conversando com o secretário Newton Capaz hoje, ele falou que ele tem nada a temer, para ele pode abrir, ele faz até questão, porque é o nome dele que está sendo negredido. Tá? Então, é nossa função de fiscalizar. Gostaria muito que a mesa diretora, vamos sentar juntos e analisar, sim, e que fizéssemos essa CPI, para provar para a população que nós fomos eleitos para não ficar aqui só para ouvir ou para indicar, mas também para fiscalizar o que está sendo denunciado. Meu muito obrigado.
Vereador Vespinha, uma parte, por favor.
Sim.
Participar um pouco da sua fala, que também tem os mesmos pensamentos que Vossa Senhoria, a questão dessa violação de túmulo, eu também recebi umas fotos, e a questão também do vandalismo, ali na praça, recebi uma foto, lembrando que isso é crime. E essa questão da violação de túmulos aí, acredito que foi por causa do cobre, do material ali, que vai ser vendido para alguém comprar. Então, se tem alguém furtando, danificando, violando, é porque tem alguém comprando. Então, acredito que a investigação vai ser feita e indico as pessoas que, se souberem de alguma coisa, ligar 181, 190 para passar essa situação. E a questão do vandalismo, tem também as filmagens ali. Mesmo que foi dentro do banheiro, a gente pode ver as pessoas suspeitas que entraram no banheiro naquele momento. Então, já conversei com o Nilton também. A questão da viagem dos alunos, recebi também de diversos colégios, diversas escolas, fiquei muito triste em saber disso. E foi muito decepcionante saber que os gastos da prefeitura estão sendo economizados, em tese, tirando a viagem desses alunos. Criou-se toda uma expectativa dos pais, dos alunos, dos professores, aquele empenho durante todo o ano, para no final do ano ter essa viagem, não vai ter. Então, é lamentável. E a questão da CPI que Vossa Excelência citou, a CPI nada mais é do que uma peça investigatória. Ninguém aqui, em nenhum momento, acusou alguém. Simplesmente foi lida a denúncia para que sejam apurados os fatos. E agradeço, Eumar Francisco Putão, o seu Arlindo, que se manifestaram positivamente no dia que eu li a denúncia aqui. Obrigado.
Parabéns, vereador Rogério, vereador Eumar, vereador Arlindo, por ter trago isso à tona, porque eu não tinha recebido isso, não. Tá? Mas se vocês receberam tal, nós temos que correr atrás. E a respeito do que souber de alguma coisa, estou à disposição. Comentou alguma coisa comigo? Não quer aparecer? Fica comigo mesmo, mas eu vou levar as informações até a Polícia Civil, onde que nós fizemos o BO. Muito obrigado.
Próximo vereador, Valdivino Mantz.
Cumprimento o presidente, colegas vereadores, vereadora, pastor Jorge, doutor Luiz Mil, funcionários da Casa de Lei, Cileide, ouvintes da rádio, internautas. Sou presidente aqui, vem mais uma vez hoje, que nós estamos em contenção de despesa, mas eu acho que não custava muito aquela rua Ralph Potratz, que ela está bastante danificada. Então, aqueles bueiros de Cezanne está bem alto para fora, um carro abaixo, quase não anda lá mais, não tem que isso. O negócio do Cezanne está alto para fora, então aqui, eu acho que já falei umas umas 5 vezes aqui ou mais, né, daquela rua. Então, é desde o início do Majesca até na saída lá fora. Aquele só tem que arrumar, ajeitar um pouquinho, né? Aquele não dá despesa nenhum, só dá despesa o trabalho mesmo. Então, quero pedir mais uma vez aqui que conseguem olhar aquela rua com carinho também. Mais uma vez, eu venho aqui, semana passada falei, aquele asfalto de São Sebastião, se não tiver dinheiro para comprar um material, mas que consegue uma revisão, que quase chegando na igreja, Arlindo, né, tem, lá tem uma valeta de fora a fora na estrada, é muito ruim para trafegar lá. Então, venho aqui mais uma vez que a prefeitura pode botar um material em cima do carro e dar um jeito de fechar esses buracos daquele asfalto lá de São Sebastião que vai para a igreja, nossa igreja luterana. Também, senhor presidente, colegas vereadores, aqui foi aprovada uma lei no 8 de dezembro de 2022. Eu gostaria muito de pedir à secretária Rafaela Teix, que ela consegue trazer alguma coisa para nós aqui sobre essa vale-feira, né, que foi aprovada pelos funcionários públicos, R$ 40,00 o valor. Ajuda os produtores, né, muito, né, que tem bastante funcionário, e também ajuda o funcionário. Quem recebe um salário mínimo, né, qualquer ajuda de custo é muito bem-vindo, né. Então, gostaria de convidar, senhor presidente, que a Rafaela podia vir aqui, se ela tem alguma notícia, alguma novidade sobre essa lei que foi aprovada ano passado, em dezembro. Também esperemos que a prefeitura consiga melhorar com as suas contas, que os nossos funcionários públicos estão aguardando, né, a reposição salarial. Né, já foi de entrada 11 de maio, foi protocolado de 2023, né, o OCS do sindicato, funcionário público, fez o protocolo, então esperamos que mais rápido possível também o prefeito se manifesta e consegue dar a reposição salarial para o nosso funcionário público. Muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, Clóvis Brown.
Uma boa noite a todos que nós ouvem pela Rádio Pomerana, os internautas, público e presente. E cumprimento também os vereadores, o presidente da mesa, o secretário e a vereadora. O que me traz aqui na tribuna é, quero pedir ao nosso secretário de transporte e também ao civil que ajudasse a correr atrás para a gente conseguir uma quebra-mola lá no, na entrada de Alto Santa Maria, lá no AD Almocurte. Sábado, aconteceu mais um acidente gravíssimo lá, que todo mundo sabe que a demanda só cada dia cresce. E lá está sendo um maior perigo para quem vem de baixo. Lá não tem acostamento. E quem vem lá de Rio Posmoso, ele vem correndo. Aí, sábado, aconteceu mais um acidente, já aconteceu vários acidentes ali. Antes que aconteça uma vai ter vítima lá, que aí, graças a Deus, bom Deus, que protegeu aquela pessoa lá, que não chegou a falecer, mas ali tem que tomar as providências com mais urgência. Não, ele não morreu, está vivo. E eu já entrei em contato hoje com o chefe do gabinete, da Janete, só que a Janete se encontra internada ainda no momento. Também peço ao nosso deputado Adilson, a gente poderia ter essa reunião junto com o pessoal do DR, porque essa aqui é uma rodovia, né, uma rodovia do Márcio Espíndola, né, que infelizmente a prefeitura não pode colocar nada ali. Então a DR que é responsável sobre aquele lugar lá. E tem que ser o mais rápido possível, porque ali cada dia...
Você me permite, Clóvis? Permito. Eu até tinha me inscrito também para falar sobre isso, então eu já vou aproveitar para não repetir de novo, depois posso até tirar minha fala. No dia 6 de outubro de 2020, eu fiz uma indicação, né, aqui já nessa Casa de Leis, sobre esse redutor de velocidade lá, né, devido que também já tinha acontecido acidente naquela época. E depois disso foram vários acidentes que aconteceram. E, infelizmente, né, agora já temos câmeras, a gente viu, né, como foi o impacto, foi muito alto. Assim, no primeiro momento, todos nós pensamos que essa vítima estava, né, até, né, em óbito lá. Mas, graças a Deus, né, até conheço os pais desse menino, ele se encontra na UTI, mas a gente, né, não sabe como que vai seguir agora, nos próximos dias, e de repente poderão ficar sequelas, né? Então, eu também, né, vamos, nós aqui nessa Casa de Leis, talvez nos unirmos. Não é só esse um que precisa. Eu até sugeria ali que ali pudesse estar colocando um radar. Porque se a gente colocar um subindo, ele vai ficar meio no morro, o pessoal reclama. Se a gente colocar só um para lá da entrada, o pessoal talvez não vai respeitar que vai subir. Então, assim, no meu haver, eu sei que as pessoas não gostam muito de radar. Mas ali seria um radar, que seria, para mim, uma indicação que talvez resolveria melhor ali aquela situação da entrada do Paulo Curti. A gente tem mais um outro lugar em Rio Posmoso. Nesse mesmo dia eu fiz a indicação, aquela entrada que vai ali que era finado Teodoro Hoffmann, antes da entrada de Barracão. Ali também, naquela curva, já aconteceram vários acidentes e lá também tem muita entrada e saída de veículos. Não tanto igual de Alto Santa Maria, que é uma estrada sem saída ali. Mas devido à entrada também ser muito na curva, também já aconteceram vários acidentes naquela curva ali. Então, assim, a gente poderia ver todas as localidades que a gente tem aqui no nosso município, que são em rodovias estaduais, para uma vez a gente realmente se reunir com nossos deputados estaduais e levar essas indicações para o presidente do DR, para poder, então, nos ajudar a colocar, né, redutores nesses lugares, né? Então, já vou até o presidente retirar minha fala, que seria minha fala hoje, né, dessa indicação que eu já fiz, e também, assim, estamos juntos, Clóvis, e vamos, né, pedir o nosso presidente aí também. Acho que todos os colegas vereadores estão também colaborando. A gente poderia fazer um ofício, levar em nome de todos nós, os vereadores, reivindicando esses redutores aí. E se alguém mais souber de outro, levar logo mais.
Então, como a Janete se encontra internada ainda, mas ela já está bem, às vezes, talvez ela até vai ter alta amanhã, mas assim que ela estiver, assim, bem, ela vai ter essa reunião com o presidente lá do DR. E eu peço também a todos os 13 vereadores dar aquela força lá, porque um dia desses pode ser um das nossas famílias lá, né? Porque você sabe que aquela rodovia todo mundo usa lá. E é um lugar muito perigoso. Aí eu quero aproveitar logo, eu já até coloquei hoje para o chefe do gabinete lá, lá daquela igreja lá dos Gonçalves, lá do Vila Gonçalves, que é um lugar muito perigoso também, em frente à Copa Frute. E também aqui indo para Santa Teresa, já também deu vários acidentes, depois da carroceria dos Friedrichli, em frente da Transpomer. Transpomer. Então, aí, esses lugares aí, a gente tem que colocar logo no dia, igual você falou, ali no Adelmo Curte, ali, tem que ser dois quebra-mola. Ou um radar também resolve, né? Mas tem que ser mais rápido possível, porque se você vê como é que esses pessoal andam lá, como é que é difícil para você entrar para Alto Santa Maria ali e para sair até que vai, mas para sair para ir para o Posmoço também já é um perigo, porque é muito em cima da curva. E o pessoal não quer saber. Eles andam muito, correndo muito lá, e eles não conseguem parar a tempo quando vem um carro na frente, né?
Só me permite uma parte, vereador?
Permito.
ali no Beto Corona já houve vários acidentes, mortes também, seria outro local. Também. Eu gostaria, senhor presidente, de o senhor marcar e os vereadores que puderem, a gente ir lá para o DR conversar.
Isso, assim que tiver marcado, eu vou comunicar com vocês aí.
O senhor vai marcar?
Sim, vou marcar.
Ótimo. Pode contar já comigo.
Só depende da Janete ter alta, ela já vai, nós já vamos marcar.
Tá ótimo.
E lá para Alto Santa Maria, eu tive no casamento lá sábado à noite, ontem tive no... Não, sábado foi um aniversário e ontem foi um casamento. Eu fui muito cobrado lá por esses dois quebra-molas ali no Alto Santa Maria. Ali a população lá, os moradores de Alto Santa Maria e Rio Lamego, estão dispostos a fazer uma abaixo-assinada. Se, para sair mais rápido também no dia, já até levar um abaixo-assinado para... para o presidente lá, para ser mais rápido ainda.
Próximo vereador inscrito, Luciano Alves da Silva.
Cumprimento o presidente Joel Ponet, em nome do colega vereador Ilima Vespa, eu cumprimento os demais colegas vereadores e a vereadora Selene Jastro. Em nome do servidor público John Anderson Hammer, aqui presente, eu cumprimento os demais no plenário dessa Casa de Leis. Pois bem, então, um assunto... desse quebra-mola ali na entrada para Alto Santa Maria, vereador Clóvis Brown, já recebi essa demanda em 2021 de uma pessoa, se não me foge a memória, Lohan Ferreira, pedindo aquela obra ali. Fica uma pergunta que não pode ser esquecida aqui. Será que todos aqueles quebra-molas que foram feitos de Santa Maria até Garrafão foram autorizados pelo DR? Fato que acidentes vêm acontecendo ali dias após dias. Selene já falou disso aqui na tribuna, Daí já falou disso aqui, que eu recordo. Clóvis Brown não foi uma vez nem duas, vereador Clóvis Brown, que já falou disso aqui. Tem coisas que não pode esperar uma vida ser ceifada para ser feita. E aí, senhoras e senhores, o município tem uma responsabilidade sobre isso. Todos nós somos sabedores disso, o município tem uma responsabilidade sobre isso. Se o Estado está demorando a dar a resposta, que o município assuma essa resposta. Coloque uma placa lá de identificação de quebra-molas. Eu sou uma pessoa totalmente contrária a quebra-molas, mas se for para ficar continuando, teria acidente. Para a família sofrendo por causa de um assunto que já está sendo falado aqui desde 2020, olhe lá. Infelizmente... O município precisa tomar alguma atitude quanto a isso. E nós temos secretários de transporte, nós temos secretário de serviço urbano, secretaria de obras, dentre outros, que podem assumir junto com a gente essa responsabilidade, mas algumas coisas não podem esperar.
Você permite uma parte?
Por favor.
Só lembrar, se for para fazer quebra-mola, faz umas quebra-molas que é dentro da lei, né, dentro da regra, não fazer uns quebra-mola tão grande igual o Rio Pusmoso tem. Né? Eles são exagerados, né, pelo tamanho que foi colocado ali. Mas sou a favor também de colocar o redutor de velocidade naquele lugar. Para você ter uma ideia, Luciano, a maioria dos vereadores aqui sabe disso, quantos e quantos acidentes e mortes deu nessa ponte aqui em frente ao italiano. Depois que foi colocado o quebra-mola ali, teve acidentes, mas acidentes leves, mas não tivemos mais nenhum óbito naquele lugar. Lá morreu um monte de gente só naquele trecho da ponte até na entrada ali, onde vai para a Corre do Ouro. Obrigado pela parte.
Esse solicitante, Lohan Ferreira, quando ele me pediu essa, fez essa solicitação, eu levei ela imediatamente ao Executivo Municipal. Ele me mandou vídeos absurdos de acidentes ali, Clóvis. Vídeos absurdos. Que sejamos claros aqui. Acidentes por imprudência, senhoras e senhores. Acidentes por imprudência.
Me permite, Luciano? Eu conheço 4 moradores lá, só lá de Alto Santa Maria, que sofreram acidente ali, e gravíssimo, com fraturas. Aí, um dia desse pode ser uma morte ali. Aí que só vai piorando, né? Eu esqueci hoje de falar, eu até fiz uma indicação, acho que foi logo em 2013 já, para colocar um quebra-mola lá, mas até hoje não foi colocado ainda. E hoje em dia só está crescendo a demanda, né? Por isso está dando cada dia mais acidente.
É, aí uma indicação de 2013 no local que está acontecendo acidente corriqueiramente, tem alguma coisa que não pode deixar de fazer e não há contenção de despesa que se explique uma coisa dessa. É, infelizmente, vamos pedir aí aos responsáveis que corram o quanto antes para que pessoas não percam suas vidas ali. No Beto Corona, na entrada do Beto Corona, aqui no Beira Rio, não é diferente. A entrada é muito perigosa e pessoas já acidentaram feio ali, se não me falha a memória, vereador Ilimar, com vítima fatal ali, naquela entrada ali para dentro também, no Beto Corona, e a gente precisa olhar isso. Mas não podemos ficar transferindo responsabilidade para o Estado, porque o problema é nosso. As vidas ceifadas é aqui do município. Se o Estado não faz, nós que consigamos uma justificativa para fazer e entregamos na mão do Estado. Ó, nós precisamos, isso precisou ser feito no município de Santa Maria, porque estavam acontecendo vários acidentes e não foram tomadas as devidas providências a tempo. Vereador Limar?
Se me permite, vereador. Por coincidência, a Jéssica Potrates, antes do IFES ali, me mandou um zap hoje, onde que ela perdeu o sexto cachorro dela em um ano, em um prazo de um ano. Seis cachorros, porque lá não tem calçada, não tem lugar para pedestres andar. A mãe dela, uma senhora que precisa fazer caminhada, recomendada pelo médico, eles não têm como caminhar ali. Ela veio me pedindo esse quebra-mola aí já tem bastante tempo. Já conversei com o deputado e até ontem não tive resposta. Tá? E está difícil. Um cachorro, dois cachorros já é triste. Imagina um filho, ou um neto, ou um bisneto, ou um amigo, que seja. Nós estamos falando em salvar vidas. Aí vem a cotação de despesa. Sai mais caro pegar aquele acidentado, levar, buscar, ficar com ele, do que botar um quebra-mola. Aí sim quer reter despesa, não precisar gastar tanto. Porque ficar com ele para cima e para baixo, sai mais caro. Obrigado.
Eu tenho uma frase que fala, que eu carrego comigo, que esclarece bem, contenção de despesa. Mexam em tudo, só não mexam em saúde e educação. São duas coisas que não têm preço e não pode ter preço, doutora Cláudia. Mexam em tudo, só não mexam em saúde e em educação. Você vai achar outros locais para mexer, para evitar que as criancinhas fiquem no final do ano, fiquem no final do ano sem fazer suas viagens. Eu recebi isso de vários pais, alguns professores, falando também desse assunto. Então, eu peço ao Executivo, com muito carinho, mexa onde for preciso mexer, mas não mexa em saúde. E, por gentileza, não mexa em educação. Precisamos formar cidadãos de bem para tocar esse país amanhã depois. E mexer na educação é ceifar isso dessas crianças que amanhã vão levar esse país à frente. Então, mexam onde tiverem que mexer, mas saúde em educação, não. Só mexam se for para somar, se for para ofertar mais serviço à população. Mas mexer para tirar, aí já está complicando demais. Boa noite, presidente.
Próxima, vereador inscrito, Arlindo Huck.
Quero saudar nosso presidente, vereador Joel Ponte, Clóvis, Joelis, meus colegas vereadores, vereadora, as pessoas aqui nos prestigiando, acompanhando o nosso trabalho, muito importante. Também as pessoas de casa, através da Rádio Pomerana, e também os internautas. Não era um assunto meu, os quebra-molas, né? Realmente é preocupante, né? Até os quebra-molas são preocupantes, né? Porque os motoqueiros, muitas vezes, não respeitam o quebra-mola. Eu acho que o que tem que ter, colega vereador Luciano, eu fiz um projeto de lei em 2003 e 2004, mas ele, infelizmente, ele não foi sancionado na época, de ter uma aula por mês de trânsito nas escolas municipais. Né? Acho que o nosso motorista tem que ser mais educado. Né? Queira ou não queira, sexta-feira eu saí dali do posto de saúde de São Sebastião, tio, vereador, a São Sebastião do posto até na minha casa, eu contei os quebra-mola, 26 quebra-molas. Né? Você imagina o que é isso também. É, vai resolver uma situação, Claus? Vai. Mas não vai resolver tudo, porque acho que nós temos que ter um policiamento mais rígido, acompanhar certos motoristas que andam realmente de preocupar. Principalmente na hora do pique. As pessoas deixam para sair a última hora do trabalho, falta 10 minutos, aí tem que passar de qualquer jeito. Né? Então nós temos que orientar nossos motoristas, futuros motoristas, porque Santa Maria, há 20 anos atrás, tinha uma frota de veículos de um tamanho. Hoje ela tem 80% a 100% a mais, ou mais ainda. Né? Então aumentou muito a nossa demanda de carros e motoristas. Nós temos que ser mais responsáveis. Pois não, Elimar?
Se me permite. Vereador, eu recebi um vídeo onde que era 3 horas da madrugada nos Estados Unidos, sinal fechado, nenhum carro na pista, mas o motorista parava para esperar o sinal abrir. Isso é o quê? Educação. Então, se a pessoa tem educação, ela vai saber se comportar no trânsito. Um distrito vizinho nosso aí, só porque o camarada estava com o carro no meio da pista, o outro de trás começou a buzinar, começou a briga, deu facada e quase que não saiu morte. Volta e meia você vê aí na mídia, um motorista atirando no outro, tirando vidas, por quê? Porque está todo mundo estressado e ninguém não tem paciência. Então, educação e trânsito andam juntos. Então, se a pessoa foi ignorante, e essa indicação que o senhor fez aí em 2003, de ter uma aula nas escolas, o filho passa isso para o pai. O filho está do lado do pai quando ele está dirigindo. Isso seria muito importante. Quem sabe não pode se rever esse projeto do senhor lá atrás para botar isso em atividade agora. Uma sugestão. Eu muito obrigado.
Não era nem a indicação, era um projeto de lei. Né? Lembrando também, colega Lima, 11 de setembro, né? Ficou na cabeça de muitas pessoas, principalmente nos Estados Unidos, né? Quando o Al-Qaeda fez aquela... Você imagina um cidadão, né, entrar num avião, foram 4 aviões, vocês lembram? Dois foi nos 2 prédios, um foi na segurança lá dos Estados Unidos e o outro caiu. Né? Você saber que você vai matar um monte de gente, mas você vai morrer junto. Então, olha que é a lei islâmica, né, daquela região, que os islâmicos que fazem umas coisas dessas aí. E só lembrando que aí, no, na minha cabeça também não sai, nesse dia... 11 de setembro também nasceu minha neta, né? Então ficou marcado também. Não foi naquele dia, naquele ano, mas foi no dia 11 de setembro. Tem uma indicação que foi lida aqui, onde 4 vereadores assinaram, mas a indicação partiu do Teodoro, junto com o seu assessor, sobre escola em tempo integral. Isso é uma lei federal que entrou recentemente, em junho, esse ano. O que é uma escola integral? É onde as crianças vão se dedicar ao dia todo numa escola. Então, eu espero que essa indicação seja aprovada e que a educação possa aproveitar. Claro que não dá para implantar em todas as escolas, mas pelo menos para fazer uma experiência em algumas escolas, que isso não vai só ajudar o aluno, mas também os próprios pais, que podem sair para o seu trabalho durante o dia, que esses alunos vão ficar ali num horário de 8 a 10 horas na escola. Então, seria muito importante, e esse dinheiro existe. Existe 4 bilhões do dinheiro federal que possa ser, que vai pagar esse programa nas escolas. Ontem também, colegas vereadores, alguns vereadores encontrei lá, teve uma festa bonita na comunidade luterana em Rio das Pedras, a comunidade de Caminho, né, lá do Joel esteve lá, Joelis, esteve lá que eu me lembro, né? Aldair, né? Esteve lá também. Mais um vereador, Luciano, também esteve nessa comunidade. Parabéns àquela comunidade, fez uma festa bonita lá no interior, perto ali do finado Emílio Ságio, a comunidade luterana de lá. Nos últimos dias eu fiz umas visitas às secretarias. Visitei a Secretaria do Interior por duas vezes, fui bem recebido, vi o trabalho que está se fazendo. Já fui secretário do Interior, mas as coisas vão mudando. A demanda de funcionários maiores e equipamentos. Então, ali eu vi o secretário Adriano me mostrou como é que está trabalhando, como é que estão as oficinas. Foi muito importante aquela visita minha ali. Da mesma forma, durante a semana passada, não me lembro, um dia mais, mas eu fui na Secretaria de Transporte também, onde está a frota maior de veículos, de carros, de ônibus, que atende as outras secretarias, e ali também está se fazendo um trabalho sério, pelo secretário Charles, e assim tem os profissionais do volante, que ali estão, dos ônibus, que têm responsabilidade, das ambulâncias, e assim todos estão ali. Então, parabéns àquela secretaria. Mas hoje eu tive a felicidade de ir na Secretaria de Urbanos, onde o secretário é o Lindomar Berge, que vocês conhecem, e ele me recebeu muito bem junto com o meu assessor ali. Está aí um funcionário, o John, né? Recebeu a gente muito bem. Eu fiquei assim, muito surpreso, colega vereador e vereadora. Aquela secretaria, ela está muito bem ali. Todas as salas eu visitei, o trabalho que eles fazem, o material que eles têm ali de estoque, da área urbana, que desde a vassoura que os nossos gari limpa a cidade, Santa Maria, até as lâmpadas que vão ser trocadas no interior, nas áreas urbanas todas, máquina, equipamento de cortar grama e outros equipamentos que eu nem imaginava que tem ali. Quem não foi lá ainda, faça uma visita ali. Muito interessante. Aquela secretaria, realmente, que eu visitei assim, item por item, onde o secretário me mostrou, está muito bem equipada, e eu assim, vi os encarregados daquela área, todos que eles fazem, durante um dia, a semana, eles têm que assinar ali, fazer um relatório do material que eles gastaram. Isso é importante. Vocês gastaram 10 sacos de cimento, 10 de areia ou de brita, está tudo ali no relatório, foi gasto, assim, assim, ali, ali, ali. Então, realmente, é assim que se trabalha, porque nós somos fiscais aqui, nós temos que fiscalizar o nosso executivo. E a população está de olho também, as redes sociais, então, e o Tribunal de Contas também. Então, cada secretário ele é responsável pela sua pasta, junto com essa equipe. Não é fácil você estar, muitas vezes, adaptar esse trabalho, mas eu vi aí que o Lindomar, realmente, com a sua equipe, está de parabéns ali, realmente mesmo. No final, eu fui na sala do John, onde tem duas engenheiras ambientais, fazendo um trabalho ali que é para o futuro de Santa Maria de Jetibá. Elas não são efetivas, que é a Silvana e a Daniela. Elas me mostraram ali o que eles têm ali, estão preparando, vão mandar para essa Câmara também, vai se, talvez se tornar um projeto de lei, por exemplo, a reciclagem de óleo vegetal. Eles estão fazendo um trabalho, vai ser nas escolas, nas igrejas, em todo lugar, fazer a coleta do óleo vegetal. O óleo que se usa dentro da sua casa, dentro de um restaurante, na lanchonete, que ele não seja jogado em qualquer lugar, que ali vão colocar um recipiente para colocar esse óleo. Em troca, eles vão receber das empresas que vão fazer aquela coleta, não vai ser vendido, mas vão receber, assim é o trabalho que eles estão fazendo, receber um kit, no dia a dia, talvez ali um kit de sabão, alguma coisa assim, para poder dar o retorno à comunidade ou àquela escola que fazer essa coleta. Então, eu ia ali, também vai ter uma orientação, uma reciclagem, sobre a reciclagem de lixos no interior. Principalmente no interior, qual o lixo que nós podemos ser aproveitado no nosso terreno. Como que eu moro na roça, por exemplo, passo 14 em 14 dias lá em casa. Qual o lixo que eu vou jogar ali para o carro do lixo pegar? É o lixo seco, o lixo orgânico, a casca de uma verdura, de alguma coisa ali, laranja, eu posso jogar no meu terreno lá, ele vai se tornar um esterco orgânico ali. Então, esse é um trabalho que o município de Santa Maria cresce dia a dia, eu falo aqui. E nós temos que se preocupar com o futuro. Nós, políticos, aqui passamos, prefeito, vereador, nós não somos eternos aqui. A população fica, os filhos, netos e assim por diante. Então, vamos conscientizar o nosso povo para se adaptar a essa forma de Santa Maria crescer, que Santa Maria não vai crescer o terreno, só vai crescer a população. A área nossa, territorial, vai ficar a mesma. Só a população nossa que cresce, enquanto os outros municípios descrescem, vai descendo. Ele também pedindo a parte ali. Então, eu fico feliz de morar em Santa Maria, mas nós temos que se preocupar com o futuro também aqui, pois não?
Eu fiz a indicação hoje, vai ser aprovada semana que vem, para ter esse trabalho. Eu não sei se os senhores lembram, eu falei que recentemente eu passei em frente de uma lanchonete e tinha 3 sacão de bagaço de laranja. Aquilo vai para o lixo, vai com certeza para o aterro, onde que quem vai pagar aquilo somos nós. Então, se aquilo fosse... Nós temos um terreno da Encapa lá em cima, no Rio Claro, podemos usar isso aí. E outra coisa, os nossos próprios canteiros, muitas vezes é comprado esterco para jogar ali. Tá? Os próprios canteiros da prefeitura ou quem contribuísse de alguma forma poderia comprar isso num preço bem viável. E outra coisa, é o planeta que agradece. São nossos bisnetos, tetranetos e em diante. Mas o futuro é... A humanidade está sofrendo de hoje já com o lixo. Então, não se sabe mais aonde parar com isso. Ano passado, nós já sofremos as consequências em pagar, né, o valor que foi cobrado. Imagine esse ano, quando vir. Então, se começar agora a educar as pessoas o que é seco, o que é molhado, o que realmente não tem jeito, que tem que ir para o aterro, tudo bem. Mas tem que se educar a comunidade. Isso nada melhor para começar lá da escola, da sala de aula. Muito obrigado.
Eu fico muito feliz quando tem um funcionário público que não trabalha pelo emprego. Que ele trabalha, claro que pelo emprego, pelo salário dele, mas quando ele tem o dom de fazer algumas coisas, quando ele está no lugar certo. Né? Isso é não só na área pública, mas também em qualquer empresa, né, privada. Mas quando um funcionário se dedica com dom de trabalhar, as coisas rendem e é bom. Senhor presidente, senhor vereador e senhor vereador, eu também não poderia deixar aqui de dizer, na última semana nós perdemos um funcionário público, né, que faleceu, que é o nosso amigo, meu grande amigo, Darli Jacó, na terça-feira, né, o melhor dele foi na quarta, né. O Darli Jacó era a pessoa que eu trabalhei junto com ele. Ele era um segurança, né, um vigia, né, e sempre foi um vigia exemplar. Trabalhei com ele um bom tempo, uma pessoa que sempre ele cumpria com o seu horário, com a sua função que ele fazia. Então, Darli, coitado, ele foi, acabou-se de aposentar, aos 67 anos nos desceu, mas está junto com Deus lá em cima, se Deus assim acolheu ele, e nós não podemos esquecer. Aqui fica o meu sentimento à família, né, dele, e por ele ter sido um funcionário público, uma pessoa de bem, perdeu também a esposa dele pouco tempo atrás, né, e então fica assim, meus pesos nessa família, que nós perdemos um grande amigo, que era o Darli Jacó. Da mesma forma também, perdi um grande amigo, talvez não conheci tanto por vocês, mas foi funcionário público também, lá em 2000, hoje a irmã dele trabalha na Secretaria de Urbanos, que é a Marli Kempin. O Wanderley, para quem não lembra, ele ficou 8 anos acamado, a família dele cuidando dele aqui em Santa Maria. Ele só praticamente mexia os olhos, eu fui e visitei ele. Na época ele estava no irmão dele em São Luís, depois estava aqui. Então a Marli, mas os irmãos dela, cuidaram dele desse tempo todo. E ele, na quarta-feira, também faleceu, o Wanderley, com 50 e poucos anos. Ele foi, na época, atropelado, né? Ele estava de moto, ele foi atropelado e ficou naquele estado. Então, também aqui meu sentimento à família e à Marli, que está ali na Secretaria de Urbano, que vocês conhecem, Marli Campim, né? É, pela perda do seu irmão, pai dele também estava aqui, que mora em Laranja da Terra. Então, tem mais pessoas que se foram, mas são as pessoas aqui que a gente se conheceu muito bem, que era o Darli e o Vanderlei Campim. Muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, Ilmar Francisco Tom.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, Joel Pona, e demais membros da mesa, os vereadores, vereadora, cumprimentar nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, cumprimentar o Aguinaldo, presidente do sindicato, também cumprimentar a Cileide, representando aqui os voluntários, mais voluntários junto, nossos presidentes do UPL, aqui presente, o John, também aqui presente, do Urbano, e os funcionários. É, eu venho aqui questionar, semana passada aconteceu um episódio, Recreio precisava de uma ambulância, e a gente fez tudo para ver se a ambulância levava essa pessoa para Vitória, e não conseguiu arrumar a ambulância, mandaram um carro pequeno, essa pessoa não anda, tem um braço também que paralisou o lado esquerdo, e com problema de coluna, é uma pessoa de Recreio, não vou citar o nome aqui, que é falta de ética, e não arrumaram, mandaram o carro pequeno, o sofrimento que teve essas pessoas da família para chegar até o hospital, a luta. Aí, eu hoje fiz questão de ir na Secretaria de Transporte, verificar o que está acontecendo na Secretaria de Transporte. Lá tem ambulâncias paradas, principalmente a ambulância de Recreio de Caramuru. Está lá parada há 4 meses, quebrada. A de Recreio é o kit de embreagem. É uma ambulância que eu consegui com o nosso ex-deputado Marco Vicente, para a comunidade de Recreio. Faz dó ver aquilo ali abandonado. E não é só as ambulâncias, vereadores e vereadora, e aqui pessoas aqui presentes. É vários carros que estão ali, quebrados e não estão acertando. O que, que está acontecendo em Santa Maria de Jetibá? Uma ambulância daquela forma, nova, ali parada por conta de um kit de embreagem, há 4, 5 meses. E aí, nessa questão que a gente precisa de uma ambulância, não tem ambulância. Aí uma pessoa dessa daí, que não tem condições, que tinha que ir acamada para a Vitória, e não conseguiram levar na ambulância. Foi num carro pequeno. Eu fui lá, visitei essa pessoa, faz dó, tá? Mas eu vim aqui hoje questionar sobre isso. E eu quero aqui, vou fazer o requerimento, senhor presidente, a convocação do secretário de transporte, Charles Ratvik, para esclarecer com esses monte de veículos quebrados. Por que que não estão acertando isso? O que está acontecendo? Que eu acho que nosso município, nosso povo de Santa Maria, não merece isso que está acontecendo. Deixar a situação desse jeito no nosso município. Que aqui o povo de Santa Maria são trabalhadores, nossos agricultores, nossos comércios, arrecadam um imposto inédito. Santa Maria tem nome em qualquer cidade. Aonde você chega é falada que é Santa Maria de Jetibá. E o que, que está acontecendo? Sim, senhor vereador Elimar.
É aproveitar o ensejo, já que o senhor está convocando o secretário, para ele também vir explicar sobre essas pinturas dessas faixas. Eu já falei com ele pessoalmente não, por telefone, mas ele falou que ia demorar um tempo, só que esse tempo já se esgotou e parece que não é mais a secretaria dele, então para ele vir preparado para esse assunto também. Pode ser?
A gente vai fazer a convocação junto.
Pode ser? Então tá. Sim. Bom, muito obrigado.
E aí, outra questão também, falaram aqui dos quebra-mola. Eu tenho pedido um quebra-mola ali na virada, pertinho da casa da filha do Álvaro Gonçalves. Já há muito tempo fiz indicação, mandei para o Estado, que é rodovia, e até hoje não responderam nada. Semana passada eles me cobraram isso, que teve um acidente, ele já teve um acidente fatal, que morreu ali a pessoa, um amigão nosso de recreio. E quase semana passada, aquela menina que mora ali, para baixo da casa da filha do Álvaro ali, que sai naquela encruzilhada, teve um acidente. Então, ela questionou comigo, poucos dias aí, e isso até agora não resolveram ainda. Outra vez eu vou falar sobre a ponte de recreio, a situação da ponte de recreio. Será que nós merecemos isso em Santa Maria de Jequitibá? Ponte de Rio Bonito, mostrei hoje o Rogério, a situação que está a ponte de Rio Bonito. Cadê esse povo para fazer os projetos, para mandar para o governo do estado para resolver a situação? Que situação nós paremos em Santa Maria de Jequitibá? Eu estou questionando aqui que eu fico triste com o povo trabalhador, com o povo que nós temos em Santa Maria de Jequitibá. Tantos anos que eu estou na política, isso nunca aconteceu. Mas agora está acontecendo. É de ficar triste. E o povo de Santa Maria está sofrendo. Recreio já aconteceu várias vezes, acidente. Aconteceu um acidente ali, naquela ponte, que foi 3 fatal, morreram. Poucos dias, quase outro de novo. E a gente vem aqui, fala, 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 nós estamos falando para 4 paredes. Nenhum secretário resolve nada. Será que está acontecendo? Vão lá, faz alguma coisa, resolve aquela situação da Secretaria de Obras. Tá? Danificação de trechos, que está aí, ruas, que tem que ser feita. Reforma de rua. Poxa, a gente vem aqui, cobra, 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 e fica numa situação difícil. Então, o povo está sofrendo em Santa Maria de Jequitibá. Eu queria que eles tomassem a providência quanto antes. Muito obrigado.
Próxima oradora escrita, Selene Chastro. Ela cancelou. Então, eu faço uso da tribuna livre, peço ao vice-presidente assumir a mesa. Cumprimento meu vice-presidente, Clóvis Brown, tio Hélio Ávila, demais vereadores, público aqui presente. Quero aqui parabenizar meu querido prefeito Hilário Rupp, fizeram a estrada do Jorge Hetzoca em Caramuru, Rogério Schroeder. Tanto que eu pedi aqui, mas o secretário sempre alegava que isso era particular, não sei o quê. Dia 6, na inauguração do posto ali da cooperativa, pedi o prefeito mais uma vez, ele imediatamente ligou, não sei para quem, da secretaria, e hoje foram lá e fizeram assim. Eu espero também que façam aquele trecho lá em Rio Claro, né, daí lá no Darlijan, que ali para dentro fica muito ruim quando chove, mexe com folhagem ali, então já me pediram para fazer. E assim eu espero que eles façam o mesmo ali e acertem essas estradas para as pessoas terem como entrar e sair. Quero aqui também dizer, meu amigo, colega vereador Elimar Vespa, a CPI vai ser instalada, sim, mas a gente tem que ter cautela, eu estou sendo cauteloso, eu quero ouvir primeiro do Zinho, ele está fazendo uma auditoria. Vocês conhecem o Sim, o trabalho dele, ele jamais vai esconder alguma coisa se tiver alguma coisa errada. E em cima diz, porque na verdade, Limar, e vereadores e vereadora, são várias denúncias, não é uma denúncia que essa pessoa fez. Então ele pegou, fez um monte de denúncia aí. Se nós abrir uma CPI, nós temos que abrir várias CPIs, são vários setores, várias coisas que ele colocou, questionou ali. E em cima disso, eu vou trabalhar, pode ter certeza, Limar. Eu não estou aqui, eu não fui colocado aqui pelo prefeito, eu fui eleito pelo povo de Santa Maria, e assim nós vamos honrar o voto deles aqui para apurar aquilo que tem que ser apurado. E doa quem doer se tiver coisa errada. Mas não vamos também qualquer denúncia, porque, na verdade, chega todo dia denúncias na ouvidoria, qualquer denúncia que chega lá, a gente corre aqui, abre uma CPI. Mas eu não estou segurando para tampar o sol com a peneira ou passar a mão na cabeça de ninguém. Então, eu estou aguardando, eu conversei até com o senhor hoje, e ele vai me passar, não para mim, para nós todos, para ver o que tem dúvidas. Onde tiver dúvida, onde a gente achar que tem coisa errada, a gente vai apurar, sim. Sobre o questionamento do meu colega vereador Elimar, eu estive com o prefeito hoje, até o meu secretário Joel estava junto comigo. As crianças não vão viajar. É triste. Mas nós temos que colocar o dedo na ferida. Da onde que veio isso? Você sabe quando a prefeitura perdeu, ano passado, que o Bolsonaro tirou os impostos dos combustíveis? 4 milhões. 4 milhões é muito dinheiro. E esses impostos dos combustíveis, vai um tanto vai para o governo do Estado e outro tanto vai para os municípios. E agora os deputados federais, colegas vereadores e senadores, eles estão vendo para repor esse dinheiro para os estados e municípios. E se for, se der certo, se realmente o governo tiver o dinheiro para repor aquilo que eles perderam com os impostos, Santa Maria de Itatiba vai receber 4 milhões do governo federal para que talvez as nossas crianças possam viajar. A gente, eu sei que muita gente vai achar que eu estou fazendo politicagem aqui, mas é a verdade. A verdade muitas vezes dói para que quando se fala. Mas o Bolsonaro cortou os impostos dos combustíveis, nenhum estado ia sobreviver sem aqueles impostos. Isso era para ele ganhar, uma tentativa para ele ganhar a eleição. Isso estava na cara. Mesmo se ele tivesse ganhado, hoje nós pagávamos o mesmo imposto que nós estávamos pagando antes. Então, eu falo, eu espero que o governo federal agora reveja e consiga repor esse dinheiro para os nossos municípios.
Senhor presidente, me permite uma parte?
Sim, senhor.
Quando você falou de Caramuru, foi feito um serviço, eu gostaria saber de você também, se você já conseguiu alguma notícia sobre aquela ponte lá do
conversei pessoal. Com o prefeito, ele falou que ele vai resolver.
Que pode. O pessoal está aguardando, está precisando naquela ponte,
exatamente.
Né?
Exatamente. É o que ele me falou, pode deixar que eu vou resolver.
E quando falou sobre imposto, show a ponta, essa é a realidade.
É a realidade.
Nenhum órgão público no Brasil vive sem impostos.
Nenhum. Na verdade, colega vereador, nenhum no mundo vive sem esses impostos combustíveis.
Quantos trilhões foi deixado de arrecadar na época quando Bolsonaro fez aquele corte no imposto para ele tentar, né, enganar o povo para ganhar as eleições? Foi muitos trilhões, né, que foram deixados de arrecadar. Então, hoje aqui, quem está sofrendo é o povo e os municípios. Imagina, Joel, nós estamos até com arrecadação mais ou menos aqui. É um município que arrecada muito. E os municípios que arrecada pouco?
Exatamente.
Né? Então,
imagina o nosso Nordeste, onde tem arrecadação é muito pouco. É mais que eles dependem
então,
disso.
Então, se entrar um maluco lá, falar que vai cortar imposto daquilo, imposto de lá, igual ele cortou imposto de jet ski. Jet ski é um imposto só para o rico. Entendeu? Não é para o pobre. Então, é muito certo que você trouxe isso aqui para o povo saber, né, de onde que vem a perda da arrecadação. Obrigado pela parte.
Quero aqui também, colegas vereadores e a vereadora, falar sobre nossa colega ex-vereadora Ivone Schliva. Ela fez um live, tem muito respeito por ela, ela foi vereadora aqui, e ela perdeu o mandato dela por ela. Rogério Schreiro sabe disso, Elimar, todos nós aqui. O que nós pedimos para ela não fazer a besteira que ela fez na época, trocar de partido, que ela ia perder o mandato assim que ela trocasse o partido, que a lei é bem claro. E agora essa mulher me faz um live e fala que ela gosta muito de político e talvez ela não sabe se ela vai ser candidata ou não, que ela vai voltar a disputar essa casa ou não. Isso é um direito que ela tem, claro, com todo o respeito que eu tenho por ela. Mas aí ela fala o seguinte, mas infelizmente eles me tiraram de lá. Quem tirou ela de lá? A lei é bem clara. Não é porque o juiz não gosta dela. É a lei. O juiz fez o que a lei manda. Eu recebi, eu fui comunicado para imediatamente convocar o suplente, que é o Arlindo Reup, que está aqui, fazendo um belo trabalho, inclusive que ela podia estar aqui, defender as mulheres, defender os professores que elegeram ela, mas ela sabia, ela acreditava nas pessoas que falaram, não, pode trocar de partido, porque nós garantimos, porque aquelas pessoas que colocaram isso na cabeça dela, para ela ser candidata a deputado estadual, para ela trocar de partido, era para tentar derrubar o Adilson Espíndola. Só isso. Só que quem está pagando caro por isso é a nossa ex-colega vereadora Ivone Schlieve. Ela que pagou. Cadê esse povo agora que botou isso na cabeça dela? Deixaram ela ali sozinha. Obrigado. Interrompemos os trabalhos previstos para esta sessão ordinária. Abrimos o espaço para oradores inscritos na tribuna livre. Convido presidentas do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, senhor Aguinaldo Andreato. Assunto: esclarecimento sobre os valores indivíduos que estão sendo cobrados no pagamento dos aposentados e pensionistas.
Boa noite a todas e todos, né? Cumprimentando aqui o nosso presidente da mesa, né, da Câmara de Vereador, Joel Ponte, e a nossa vereadora Celene Jastro. Acho que cumprimento a todos aqui presentes. Queria aqui, antes de iniciar, né, agradecer aí ao Sargento Schereder, né, foi, a gente conversou semana passada, ele iria trazer o tema aqui na Câmara, mas em conversa, né, preferiu, né, chamar a gente aqui para estar tentando trazer um pouco dessas informações para todos vocês aí, vereadores e vereadora. O tema é um pouco, não difícil, mas um pouco complexo de explicar. Vou tentar começar do início, quando isso começou aqui em Santa Maria de Jetibá, mas ele é simples porque ele é uma fraude. Só é um pouco mais complexo para a gente falar ele do início ao final. O que está acontecendo, mais uma vez, com os nossos agricultores e agricultoras, aposentados e pensionistas do município de Santa Maria de Jetibá, mas também de tantos outros municípios do Estado do Espírito Santo? Isso é uma situação que está acontecendo a nível de Estado e, acredito eu, de país também. Final do ano de 2022, pegamos aí os primeiros agricultores e agricultoras familiares do município de Santa Maria de Jetibá, que procuraram o Sindicato de Santa Maria porque estavam tendo um desconto que eles desconheciam da sua aposentadoria ou do seu benefício. Chegando lá no sindicato, acessamos o meu INSS desses agricultores e percebemos que tinha uma confederação a nível de Brasília fazendo esse desconto, que era a CONAFER, Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, CONAFER. É uma confederação que não tem representatividade no Espírito Santo, muito menos nos municípios do Estado, desconhecemos ela aqui em Santa Maria de Jetibá, mas de uma forma indevida, sem autorização nenhuma desses agricultores, ela começou a descontar da aposentadoria desses agricultores o valor da sua mensalidade. Na época era 20 e poucos reais, hoje está descontando mais de R$33. Entramos para 2023, continuou vindo esses casos por parte da CONAFER, e sempre a gente orientando, entrando no INSS, né, dos nossos associados, pedindo bloqueio desse desconto, e fomos trabalhando. Só que a partir desse ano, de 2023, especificamente mês de julho, tá, pessoal? Senhores vereadores, senhora vereadora, está começando a se tornar uma situação quase que insuportável para o Sindicato de Santa Maria e especialmente para os nossos agricultores e agricultoras familiares aqui do município. Outras quatro instituições começaram a fazer a mesma coisa, né? Tenho três nomes aqui, mas sei que a nível nacional e estadual existem outras duas ainda. A partir de julho, a CBPA, né, Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura, chegou assim, descontando essa mensalidade de vários e vários agricultores e agricultoras. Nosso sindicato, imediatamente, nos nossos programas de rádio, na Pomerana FM, aqui de segunda a sexta-feira, todos os dias, como eu falei, de segunda a sexta, às 15 para 7 da manhã, começamos a orientar nossos agricultores e agricultoras para quando forem retirar, né, o seu aposento ou seu benefício, olharem o seu contra-cheque. Se não estiver ali R$ 1.320 e tiver um desconto que eles não souberem o que é ou desconhecerem, nos procurar. E foi aí a surpresa. Quase todos os dias, 4, 5, 6 agricultores nos procurando no sindicato com esse tipo de situação acontecendo. Então, assim, hoje, além da CONAFER e além da CBPA, em Santa Maria de Jetibá atua ainda a UNASPUB. Nem nós do Sindicato dos Trabalhadores Rurais sabemos quem é, o que faz e onde está situada. Mas consegue implantar esse desconto via INSS na aposentadoria e nos benefícios dos nossos agricultores. Então, assim, é R$ 33,00 da Conafer, é R$ 37,00 da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Agricultura, que, no mínimo, se o agricultor é atento, fica 2 meses descontando. Por quê? No primeiro mês, ele vê que descontou e ele desconhece quem está descontando desse benefício dele. Até ele procurar o sindicato, a gente acessar o INSS, solicitar o INSS a exclusão ou bloqueio, e o INSS executar, vai-se o segundo mês. Então, assim, essas confederações que eu acabei de falar, e as outras duas que a gente ainda não tem conhecimento aqui em Santa Maria de Jetibá, estão usando formas ilegais para obter esse desconto. Porque todo e qualquer desconto numa aposentadoria ou nenhum benefício, precisa-se da autorização expressa, por escrita, do agricultor ou da agricultora familiar para ter esse desconto. E os nossos agricultores, senhores vereadores, vereadora, desconhecem essas federações. Como falei, até para nós que trabalhamos com isso, tivemos dificuldade em identificá-las. Mas elas conseguem facilmente acessar, né, e descontar esses benefícios na aposentadoria, né, e nas pensões dos nossos agricultores e agricultoras. Infelizmente, mais uma fraude que está acontecendo a nível de Santa Maria. Vou citar outros municípios que conversei com colegas presidentes de sindicatos que está acontecendo a mesma coisa. Anchieta, Aracruz, Venda Nova do Imigrante, Domingo Martins, Alfredo Chaves, Ibatiba, Rio Bananal, Vargem Alta, Iconha, Cachoeiro de Itapimirim, Guaçuí e outros mais que já recebi mensagem aqui no meu WhatsApp, que também estão tendo o mesmo problema. E como falei, começou pela Conafer ano passado, chegou com força esse ano em julho, a dos pescadores, a CBPA, e essa outra aqui que só temos a sigla, e existem outras duas ainda a nível nacional que estão fazendo esta mesma fraude. Então, assim, aproveitando aqui, né, o convite, a inscrição do vereador Sargento Schroeder, queria, assim, pedir aos senhores vereadores, à senhora vereadora, o pessoal que está aqui presente, todos que acompanham aqui a sessão da Câmara de Vereadores pela Rádio Pomerana, pela internet, que peçam os seus agricultores e agricultoras que têm um pai, uma mãe, um conhecido, que recebam sua aposentadoria ou benefício, olhem o seu contra-cheque, olhem o seu extrato. Se estiver qualquer valor faltando, que vocês desconheçam ele, procurem o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Procure os senhores e a senhora vereadora. Procurem o seu advogado de confiança para acessar o INSS, fazer o bloqueio imediato desse desconto. E, se assim o quiser, nós, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Maria, disponibilizamos o setor jurídico. De 2 semanas para cá, além de orientarmos o bloqueio desses descontos indevidos, estamos orientando o agricultor ou a agricultora que queira a entrar na justiça, solicitando o ressarcimento dos valores, mesmo que seja uma mensalidade, e solicitar indenização por danos morais e materiais. Os nossos agricultores, mais uma vez, estão sendo vítimas. E essas federações estão usando da má-fé e da influência que têm a nível federal para fazer esses descontos via INSS do benefício dos nossos aposentados e pensionistas. Vou repetir aqui para os senhores o que falei com vários agricultores. É um direito de todo agricultor ou agricultora pegar esses R$ 33 ou R$ 37, comprar uma caixa de bombom, pagar o dízimo na igreja, presentear um neto, uma neta, mas nunca, jamais, ter esse dinheiro roubado de suas aposentadorias e pensões por confederações que não os representam, não têm representatividade no estado do Espírito Santo e muito menos no município de Santa Maria de Jetibá. Seria isso que eu tinha. A gente está aberto aqui para algumas perguntas, se ficaram dúvidas.
Ignaldo, boa noite.
Boa noite.
Agradecer novamente, né? Nós tivemos essa conversa aí, que eu recebi também pessoas no meu gabinete com essa mesma situação. Aí fiz esse link com você. E muito bem explicado. É realmente uma covardia que estão fazendo com nossos aposentados, pensionistas, no INSS. E perguntar também, queria que você explanasse um pouquinho, a questão do sócio. É, a pessoa precisa ser sócio para procurar o sindicato, para pedir esse bloqueio dessa cobrança indevida e, possivelmente, a restituição desse valor e, possivelmente, também, uma ação de danos morais. contra essas associações aqui?
Então, vereador, qualquer agricultor ou agricultora associado ao sindicato, ele pode procurar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. O serviço vai ser feito para o associado e associada de forma gratuita e a assessoria jurídica vai ser colocada à inteira disposição para o agricultor. A gente, como falei, a gente vai orientar o agricultor, que é o direito dele entrar na justiça, mas vai depender dele falar, eu quero. E esse acionar a justiça, como eu falo, já falei em outras reuniões, para as pessoas ou as instituições ruins têm êxito na nossa sociedade, basta que as pessoas boas e as instituições boas cruzem os braços. Então, o nosso pedido é para que os nossos agricultores descruzem os braços. Pensem que esses R$ 33 dele, talvez é pouco, mas imagine 300, 400 agricultores tendo esse desconto todos os meses. Qual valor é esse? E essas instituições, se não começarem a serem processadas, não vão parar de fazer, porque elas não vão ter prejuízos. Mas a partir que os nossos agricultores, vereador, começarem a terem coragem de processar por danos morais e materiais, e elas começarem a sofrer essas ações na Justiça Federal, elas vão pensar duas vezes a mexer com os nossos agricultores e agricultoras do município de Santa Maria de Jetibá. Em relação aos agricultores e agricultoras não associados, a gente também vai atendê-los com maior prazer e dignidade. Mas vamos estar fazendo uma solicitação de uma pequena doação para compensação do serviço que vamos ter para poder fazer esse bloqueio no correto. Seu INSS.
Aguinaldo. Tá bom, Aguinaldo. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo.
Aguinaldo, eu acho assim, isso seria até um caso, juntar as provas que foi realmente descontado. Esses bancos são Caixa Econômica, Banco Brasil, são órgãos federais, e passar isso para a Polícia Federal, fazer a denúncia na Polícia Federal para eles investigar se isso tem, eles têm autonomia para fazer isso, como que isso foi autorizado para eles fazer esse desconto. Eu acho que o caminho seria até na Polícia Federal, porque isso a justiça comum daqui não vai ter como resolver.
Sim.
Né?
Na verdade, presidente Joel, a gente usando a palavra assim, coerente e reta, é um crime que está sendo feito, então assim, merece ser punido, mas como falei, depende de nós empoderarmos os nossos agricultores e agricultoras a exercerem o seu direito, né, de acessar e acionar essas confederações na justiça. Trouxe até aqui, para exemplificar para os senhores, um modelo de uma autorização que deve ser preenchida e assinada pelos agricultores e agricultoras para terem qualquer tipo de desconto em seus benefícios da aposentadoria. Mas, vereador Joel, concordo com a sua fala. E, assim, mais uma vez aqui, peço encarecidamente aos senhores vereadores que, se souberem, ou algum agricultor ou agricultora os procurarem, façam, por favor, a mesma orientação, para que eles se empoderem e comecem a cobrar os seus direitos dessas confederações, repito, que não têm representação, nem no Estado do Espírito Santo, muito menos aqui no município de Santa Maria de Jetibá.
Aguinaldo Andreata, boa noite.
Vereador, boa noite.
Obrigado por ter vindo fazer esses esclarecimentos. Acredito que, se não todos, mas na sua grande maioria aqui, vários vereadores, a vereadora Selene, já foram procurados por nossos agricultores com assuntos voltados a esse tema de desconto em seus benefícios, enfim, pensões, etc. Eu, semana passada mesmo, fui procurado. Gostaria aqui apenas de fazer aqui uma correção. Quando eu me dirigi à sua pessoa, eu disse presidente Aguinaldo Andreata e deveria me dirigir à sua pessoa como presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Maria de Jetibá, Aguinaldo Andreata. Por que eu fiz essa correção, Rogério Schroeder? Porque eu conheço a luta do Aguinaldo Andreata há muitos anos em defesa do produtor rural, em defesa daqueles que levam e colocam o pão na mesa de todos os brasileiros. Aguinaldo Andreata, quantas vezes colocou a cara à tapa, colocou a cara para bater em defesa do nosso agricultor santamariense, em defesa do nosso povo humilde e tão trabalhador. Agricultor que é, sabe a luta desse povo, sabe o quanto custa para você botar o alimento na mesa das pessoas. Muita gente que está lá sentadinha na sua mesa não sabe o quanto duro é isso. Eu tenho vários vizinhos que são agricultores, vários, vários. E aqui vou citar como exemplo o Guilherme Lenk e a sua esposa, que tem lá agora o Vitor, pequenininho, dentro de um caixote no meio da roça. E aqueles dois trabalham, às vezes, de domingo a domingo. Às vezes, de domingo a domingo. Guilherme Lenk, Letícia, agora o Vitinho chegou lá para alegrar aquela família. E é duro o trabalho desse povo. E, mais uma vez, você, como presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Maria de Jetibá, saiu em defesa do nosso povo. Colocou, mais uma vez, a sua cara à tapa para bater, para defender esse povo tão trabalhador de Santa Maria de Jetibá. Digo e repito sempre em todas as minhas falas, presidente Joel Ponant, pode existir no Estado do Espírito Santo um povo que trabalhe tanto igual o nosso povo aqui em Santa Maria. Mas um povo que trabalhe mais do que o nosso povo aqui de Santa Maria, eu desconheço. Parabéns mais uma vez, parabéns por estar presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Maria de Jetibá e parabéns pelo seu trabalho frente ao sindicato e em defesa dos nossos agricultores.
A gente agradece aí, vereador Luciano, pela fala. Mas eu brinco sempre, né? A gente fala em bastidores, né? Com você, com os colegas vereadores. A gente tenta simplesmente fazer o nosso trabalho, que é, pelo cargo que a gente ocupa, estar aqui e trazer aqui nomes, né? Como falei com o sargento Schroeder, né? Falei com o sargento que no dia que não ia dar nome nos bois, mas resolvi dá-los aqui, porque só assim a gente consegue caminhar na defesa dos agricultores aqui de Santa Maria. Muito obrigado.
Aguinaldo, me permite a parte. Eu estava semana passada no sindicato, estava lá conversando com vocês, você explicou toda a situação que está passando. Como que eles conseguem entrar no INSS para mandar descontar isso? Que é uma coisa muito séria. E o INSS vai lá e aceita esse desconto. Então, isso deve ser a maior facatrua que tem. E aí, outra coisa, quantas vezes que eles ligam para esses nossos colonos para fazer financiamentos? E não é pessoas, é de lá de fora, de outros lugares que ligam. E, coitado, nossos produtores, por acaso, na inocência, cai e aceita lá, porque eles pedem para confirmar se aceita ou não, diga sim. Então, eu acho que é muita coisa errada que passa ali na hora de fazer todo esse financiamento, todo esse coisa pelo INSS. O INSS tem que ser mais rígido nessa situação, porque senão nossos colonos, daqui a pouco o nosso povo que é aposentado, desconta tanta coisa deles e é só coisa trambicada. Muito obrigado, Aguinaldo.
Vereador Mazinho, só complementando, como falei antes, essas confederações, de alguma forma, estão fraudando documentos para incluir esse desconto. Porque para um agricultor aposentado ou pensionista que ter qualquer desconto em sua aposentadoria ou em seu benefício, ele precisa hoje estar presencial e tem que existir um documento para que ele assine autorizando esse desconto. E isso, a maioria ou todos os agricultores que estão nos procurando, como falei antes, desconhecem. Então, assim, existe fraude, existe falsificação e, mais uma vez, os nossos agricultores estão sendo penalizados por esse crime.
Obrigado, presidente, que você veio fazendo essa explicação. E sempre, quando você precisar fazer algum esclarecimento, pode usar a tribuna livre, a casa é do povo.
Obrigado, presidente Joel. A gente que agradece pelo espaço. Estamos à disposição lá dos senhores vereadores e vereadora, se assim vocês precisarem nos procurar lá. Muito obrigado.
Voltamos ao expediente normal da sessão e passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 29/2023.
Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 29/2023, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Fiscalização de Execução dos Recursos provenientes do FUNPAIS, a que se refere a Lei Estadual número 11.790, de 28 de março de 2023, de autoria do chefe do Poder Executivo.
Justificativa e conclusão. Projeto de lei vem atender o disposto no artigo 8º, parágrafo 1º e 2º da Lei nº 11.790 e artigo 4º do Decreto nº 5.369/R, que exige a prévia existência do referido Conselho no município, não havendo nenhuma irregularidade. Essa comissão analisou e encaminhamos para o presidente metê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 21 de agosto de 2023. Presidente, Valdivino Manske, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PTB, favorável. Membro, Valdemiro Jonas, PMN, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura e Saúde e Assistência, vereador Elimar Fespa, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 29/2023.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 29/2023, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Fiscalização de Execução dos Recursos Provenientes do FUNPAIS, a que se refere a Lei Estadual número 11.790, de 28 de março de 2023, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O presente projeto é de importância para este município e ressalta-se que, conforme previsto o projeto, o secretário municipal de educação será membro nato do conselho e os demais representantes do Poder Executivo serão indicados pelo prefeito municipal, obedecendo à representação exposta no artigo 3º. Assim encaminhamos o projeto a ser submetido à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 21 de agosto de 2023. Presidente, Selene Jastro, favorável. Relator, Lima Vesper, favorável. Membro, Arlindo Repke, favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para leitura do parecer do projeto de lei número 31/2023.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer. Projeto de lei número 31/2023, que altera a lei número 1175, de 30 de setembro de 2009, que dispõe sobre a autorização do Executivo Municipal a adquirir e alienar terreno por permuta e dar outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. A lei municipal número 1175/2009, que dispõe sobre a autorização do Executivo Municipal a adquirir e alienar terreno por permuta, em seu artigo 4º, estabeleceu à época a área de 575 metros quadrados pertencente ao patrimônio público para a aludida permuta. Ocorre que houve equívoco quando, da medição da área em comento, face à inadequação do equipamento utilizado, necessitando, assim, alterar a lei. Essa comissão analisou e, dessa forma, encaminhamos para o presidente metê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 28 de agosto de 2023. Presidente, Valdivino Manske, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PTB, favorável. E membro, Valdemiro Jonas, PMN, também favorável.
Em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para leitura do parecer ao projeto de lei número 50/2023.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 50/2023 dispõe sobre o prazo de validade do laudo médico pericial que atesta o transtorno do espectro autista no âmbito do município de Santa Maria de Jetibá e da outras providências de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa e conclusão. O projeto de lei é de grande relevância, haja vista que é sabido que a pessoa diagnosticada com autismo sempre terá autismo, pois não é um processo que se reverte. Desta forma, seu laudo passará a ter validade por tempo indeterminado. Essa comissão analisou e, dessa forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 28 de agosto de 2023. Presidente, Valdivino Mansky, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PTB, favorável. E membro, Valdemir Jonas, PMN, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Elimar Fespo, para a leitura do parecer do projeto de lei número 50/2023.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 50/2023 dispõe sobre o prazo de validade do laudo médico pericial que atesta o transtorno do espectro autista no âmbito do município de Santa Maria de Itibá e dá outras providências de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa e conclusão. Conforme previsto no referido projeto de lei, o laudo de que se trata esta lei poderá ser emitido por profissional da rede de saúde pública ou privada, observados os demais requisitos para a emissão estabelecida na legislação pertinente. Diante do exposto, esta comissão analisou o projeto em todos os seus aspectos e entendemos que a matéria pode ser encaminhada para o presidente submetê-la à discussão e votação em plenário. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 28 de agosto de 2023. Presidente, Selene Jastro, PSB, favorável. Relator, Ilimar Vesper, patriota, favorável. Membro, Arlindo Ripke, PDT, favorável.
Em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Convoco o relator da Comissão Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para aparecer o projeto de lei número 61/2023.
Câmara Municipal, Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente, Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 61/2023, que dá nova redação ao artigo 8º da Lei Municipal número 2.696, de 7 de junho de 2023, de autoria da mesa diretora. Justificativa e conclusão. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo de corrigir um equívoco onde o artigo 8º da Lei 2.696 revogou as leis complementares 2.639/2022 e 2.660/2023, de forma equivocada, quando, na verdade, o correto é revogar a Lei Municipal nº 2.537, de 12 de janeiro de 2022. Dessa forma, o artigo 8º passa a ter a seguinte redação. Artigo 8º. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 2.537, de 12 de janeiro de 2022. Dessa forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 11 de setembro de 2023. Presidente, Valdivino Mansky, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PTB, favorável. Membro, Valdemiro Jonas, PMN, também favorável.
Em discussão, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores e a vereadora. Convoco o relator da Comissão Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para parecer ao projeto de lei número, complementar número 62/2023.
Câmara Municipal, Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei complementar número 62/2023, que reestabelece e convalida as leis complementares número 2.639, de 30 de novembro de 2022, e 2.660, de 10 de janeiro de 2023, e da outras providências de autoria da mesa diretora. Justificativa e conclusão. As leis complementares 2.639, de 30 de novembro de 2022, e 2.660, de 10 de janeiro de 2023, foram revogadas por um erro material, por um equívoco, pois não poderiam ter sido revogadas, pois essas duas leis complementares tratam de reajuste geral anual dos servidores e não disciplinam sobre o assunto auxílio alimentação. Dessa forma, o projeto visa corrigir tal equívoco e, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 11 de setembro de 2023. Presidente, Valdivino Mansky, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PTB, favorável. Membro, Valdemiro Jonas, PMN, também favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Finanças e Orçamento, vereadora Selene Chasso, para a leitura do parecer ao projeto complementar número 62/2023.
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer. Projeto de lei complementar número 62/2023, que estabelece e convalida as leis complementares 2.639, de 30 de novembro de 2022, e 2.660, de 10 de janeiro de 2023, e dá outras providências de autoria da mesa diretora. Justificativa conclusão. O artigo 8º da Lei Municipal nº 2.696, de 7 de junho de 2023, revoga de forma equivocada as leis complementares 2.639, de 30 de novembro de 2022 e 2.660, de 10 de janeiro de 2023, que tratam do reajuste geral anual dos servidores, sendo que deveria ter sido revogada a Lei Municipal nº 2.537, de 12 de janeiro de 2022. Desta forma, este projeto restabelece e convalida as leis complementares para que voltem a vigorar. Sendo assim, após devida análise, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Fernando Guilherme, 11 de setembro de 2023. Presidente Clóvis Brown, favorável. Relatora Silene Jasso, favorável. Membro Valdivino Manso, favorável.
Em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores e a vereadora. Coloco em votação a indicação número 110/2023. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloco em discussão a moção número 10/2023, que congratula a Associação de Voluntários de Santa Maria de Itibá, de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Em discussão.
Presidente, com a sua autorização, gostaria de fazer novamente a leitura da moção, por favor. Câmara Municipal, Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, moção de congratulação número 10/2023. Congratula a Associação de Voluntários de Santa Maria de Itibá. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, a presente moção visa homenagear a Associação de Voluntários de Santa Maria de Itibá, representada atualmente pelas associadas Almerinda Ross, Kurt, Alvina Alpifeller, Mauri, Alzira Borges, Alzira Felberg, Carmen Juliana Bernardes, Carmen Calimã Almeida, Érica Potrates, Flora Bausen Stange, Gerda Kurt, Gerlinda Berg, Gisela Maria Henk, Ivani Hepke, Hartwig, Ivona Klitsch, Beth, Lilita Luzi, Herbert Tesch, Luísa Maria Sossai Berg, Maria Aparecida Pereira Leite, Maria Helena Fernandes, Maria Isabel Brusque, Margarida Gonçalves da Silva, Maria Ulrich da Silva, Maria José Angeli Jacob, Melita Schultz Magione, Nadir Costa Soares, Neuza Maria Dávila, Rosalina Stuberg, Selma Kerkhoff Stu, Sirleide Pezente Kerkhoff, Vera Lúcia Ulig, Zenaide Marques ou Marques Sobrinho e Maria Conceição Costa, pelo brilhante trabalho de ações solidárias, trabalhando em ações sociais, sempre em prol do bem-estar da comunidade, motivadas por valores de participação e solidariedade, às quais doam seu tempo, trabalho e talento de maneira espontânea e não remunerada para causas de interesse social comunitário realizadas neste município. A Associação de Voluntários de Santa Maria de Itibá foi criada em 6 de dezembro de 1997, a partir do desejo da comunidade em promover ações solidárias em benefício da população carente da cidade. Ressalta-se que o primeiro trabalho voluntário foi com o intuito de apoiar o então Hospital Concórdia na doação de roupas e equipamentos. A segunda solicitação do grupo foi a construção de uma creche que contou, inclusive, com o apoio dos voluntários, tanto na aquisição de mobiliário como de rouparia. No ano de 1999, a Associação de Voluntários apoiou a criação da PAI de Santa Maria Jetibá e, em continuidade desse brilhante trabalho, juntamente com a parceria do Instituto Juta Batista da Silva, criaram a creche Ronaldo Berg, a qual a associação continua apoiando, assim como a PAI em outras instituições. Importante destacar que atualmente a Associação de Voluntários conta com a colaboração de 30 pessoas e no ano de 2022, mais precisamente no dia 6 de dezembro, a Associação de Voluntários comemorou seus 25 anos de existência. Comemoração esta, denominada Jubileu de Prata, trabalhando em ações sociais, sempre em prol do bem-estar da comunidade, motivadas por valores de participação e solidariedade, às quais dou o seu tempo, trabalho e talento de maneira espontânea e não remunerada para as causas de interesse social e comunitário do município de Santa Maria de Jetibá. O trabalho voluntário amplia e fortalece os programas e serviços prestados à comunidade, propiciando a inclusão social e melhorando a qualidade de vida. Como já sabemos, em nosso município há vários grupos de voluntários que prestam os mais diferentes e relevantes serviços à sociedade. É importante dedicar um tempo para agradecer. Não se pode perder a chance de entregar uma mensagem de agradecimentos aos voluntários, os quais têm apenas um limite de tempo para se dedicarem e às organizações da sociedade civil e projetos precisam informar seus voluntários o quanto as suas contribuições são significativas e que o tempo destinado doado em seu trabalho árduo são expressivos e pertinentes. O reconhecimento ao voluntariado significa mostrá-los a preocupação e atenção para com que eles realizam, e significa ainda mais. É também momento de festejar suas realizações e impacto das suas ações. Dito isso, é inegável que a solidariedade é um dos mais nobres valores humanos em momentos de dificuldades. É fundamental sabermos que podemos contar com o apoio da referida associação. Assim, nada mais justo e meritório do que oferecer nosso respeito e aplausos à Associação de Voluntários de Santa Maria de Jetibá por todos estes anos de trabalho prestado. Conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadora para aprovação da moção de congratulação e que, sendo aprovada, requeiro que seja encaminhada uma cópia à Associação de Voluntários e ao Poder Executivo Municipal, dando-lhe ciência do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este Legislativo. É a moção. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 21 de agosto de 2023, vereador Luciano Alves da Silva, PTB. Lido a moção, presidente. Tenho apenas poucas palavras para dizer aqui às pessoas que estão representando a Associação de Voluntários de Santa Maria de Jetibá. Muito obrigado por todo este serviço prestado durante esses 30 anos. E que venham mais 30 anos, porque força de vontade vocês têm de sobra, coração grande vocês têm de sobra, carinho por aquelas pessoas que estão sendo beneficiadas, que na maioria das vezes vocês nem as conhecem, mas dão o seu tempo, abrindo mão de família, de filho, de esposo, de pai, de netos, tantas outras coisas que vocês poderiam fazer em prol de vocês, e vocês abrem o coração para fazer em prol, de forma voluntária, para outras pessoas. Muito obrigado até aqui, e continue com esse trabalho que deveria ser reconhecido não só por Santa Maria de Itibá, mas por todo o Estado do Espírito Santo e Brasil, porque 30 anos de doação de trabalho voluntário não é 30 dias. São 30 anos. Peço aqui, meus colegas vereadores, respeitosamente, uma salva de palmas para a Associação de Voluntários de Santa Maria de Itibá.
Continua em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por todos os vereadores e a vereadora. Oradores, na explicação pessoal, tem um vereador inscrito, Elimar Fespa.
Boa noite. Eu esqueci de falar na minha fala hoje, que ontem também foi a festa de Rio Posmose. O vereador Arlindo falou lá de Rio das Pedras. E teve uma festa muito legal, gostosa de participar. Bastante pessoas, é uma família. Parabéns, vereadora Selene, a comunidade lá é muito unida, então de parabéns. Boa noite.
Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e senhora vereadora para a próxima sessão ordinária, no dia 18 de setembro de 2023, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.